Claro, é necessário uma simplificação dos processos dentro de uma margem de segurança e recursos humanos para que os processos simplificados andem. Porque se não tem gente para conferir o processo, então o processo não tem resultado. Essas questões de pistas, por exemplo, realmente é complicado. Hoje existe, a gente tem discutido bastante isso com o diretor Passos, que hoje existe uma. Por questão de legislação, existe uma divisão entre pistas que ficou para o DSEA, para o Comando da Aeronáutica, e a parte de legislação de aeronaves e pilotos ficou para a ANAC. Então, existe um entrave entre os dois órgãos que não se conseguiu chegar num consenso. Então, eu acho que o caminho é simplificar realmente o processo. DSEA. Então, o caminho, como usuário, como. Operador, o caminho é simplificar os processos e aumentar a parte de recursos humanos. Porque realmente a aviação civil, senador, vem crescendo 7% ao ano e a nossa infraestrutura não cresceu 7%. Então, os problemas de aeroportos, em falta de pistas, problema de aviões parados no chão, é falta de estrutura. Porque se nós pegarmos o número de aviões do Brasil e o número de aviões dos Estados Unidos. E o número de estrutura de pista pavimentada e simplificação de processo e recursos humanos, a diferença é bem grande. Então, nós precisamos avançar. Então, a ANAC tem trabalhado, mas infelizmente barra na parte de recursos humanos e eu acho que até recursos financeiros para continuar todo esse processo. Era isso.
Com a palavra, o senador Sérgio Petecão.
Bom dia, presidente Wilder. Saudar a todos os nossos convidados e já agradecer pela presença aqui na comissão. Eu teria duas perguntas. Uma primeira para o diretor Paz. Eu sou do Acre. Lá no meu estado, e não tenho isso oficialmente, mas tenho conversado com algumas pessoas ligado ao setor e conversado com alguns pilotos, mas eu sou coordenador da bancada do Acre. Já estamos tentando agendar, e eu gostaria que o senhor me orientasse nesse sentido, a quem nós devemos procurar, porque lá no Acre as aeronaves estão operando, essa informação que eu tenho, eu gostaria, serve para os três a pergunta. As aeronaves estão operando com 50% da capacidade por conta da situação das pistas, né? E agora essa vai para o diretor Paz. Lá, quem está nessa recuperação dessa pista é o Exército Brasileiro. E não precisa ser engenheiro, nenhum técnico, nenhum especialista para ver que aquilo ali está numa lentidão sem limite, né? O que é que nós devemos fazer? Com quem nós devemos falar, né? Os parlamentares, para que possamos dar uma certa celeridade. Lá nós estamos em pleno verão, né? E lá na Amazônia você trabalha no verão e no inverno fica praticamente impossível trabalhar. E a gente vê que no verão não estão trabalhando. A quem nós devemos procurar? E se o senhor tem condições, aí vai para o diretor Passo também. Das precárias condições que as pistas do interior, município como acabei de chegar, de Santa Rosa, Jordão, esses municípios só têm acesso agora no verão, que o rio seca, só tem acesso de aviões pequenos. Né? E, lógico, não queremos isso, mas ali a situação é muito grave e a preocupação não só da minha parte, que tive lá agora, mas dos próprios pilotos, que ali é questão de dias e de horas para que possa acontecer um acidente. Então, vocês têm conhecimento daquelas precárias situações que as pistas do lado interior do estado, da capital, nós temos um problema. Aí as aeronaves estão operando aí com 50% da capacidade, né? E tenho certeza que a passagem para o meu estado é a passagem mais cara do mundo. Para o Acre, a passagem mais cara do mundo é a passagem para Rio Branco. E a quem nós devemos procurar para ajudar, sei lá, a ANAC, ajudar o meu estado, para que possa dar uma certa celeridade naquelas obras daquelas reformas que estão sendo feitas na pista de Rio Branco. Seria a minha pergunta, presidente.
Obrigado, senador Petecão. Então, eu passo a palavra ao senhor Cláudio para que possa responder o senador Petecão.
Obrigado, senhor presidente. Senador, a ANAC regula a segurança, não o investimento, o crescimento, essa parte da infraestrutura em si. Então, a ANAC cabe o ônus de abrir ou fechar o aeroporto. Se ele não tem condições, a ANAC fecha. Se ele tem restrições, a ANAC limita. Então, essa é a situação hoje de Rio Branco. O operador aeroportuário é a Infraero. Quem faz os planejamentos, investimentos e a gestão e operação do aeroporto é a Infraero.
Mas está limitado?
A pista tem problemas. A pista tem problema, inclusive, de solo. Problema de solo, e isso eu tenho conhecimento pelas limitações. Sim, ela tem limitações hoje. E por isso as obras. A solução definitiva é a função do operador realmente aeroportuário. A ANAC não vai dar uma solução técnica, a ANAC apenas vai garantir que ela é segura a operação e manter a supervisão do processo da segurança. Mas a ANAC não vai dar soluções à Infraero. A Infraero é a administradora do aeroporto.
Quem contrata essas empresas?
Infraero.
O Exército é Infraero.
Sim, é Infraero. Ela é a administradora. Ela é a administradora do aeroporto. O aeroporto é dela.
As condições precárias das pistas do interior, o senhor pode falar sobre isso?
É uma situação semelhante. A ANAC não investe nem cuida das pistas. Ela abre ou fecha se elas são seguras. Então, o dilema da ANAC... Qual o grande problema que nós temos com as pistas pequenas? Aí entra num dos dilemas regulatórios da ANAC. Nós sabemos da importância dos aeroportos remotos para as populações. Nós sabemos disso. Agora, existe um limite naquilo que a ANAC pode permitir de um aeroporto aberto que ofereça um nível mínimo de segurança. Então, o dilema da ANAC é quando o senhor tem uma área remota dessa e o aeroporto passa abaixo das condições de segurança para um nível de operação segura. O que sobra a ANAC? A ANAC não investe, a ANAC não entra na gestão, ela simplesmente limita o aeroporto, não. E o senhor entende? Então,
estou me referindo à segurança. A segurança nessas pistas do interior. A segurança. A ANAC tem um raio-x,
tem um banco de dados, ela ela tem o registro de todas essas pistas, exceto se for uma pista clandestina, o que eu não acredito que seja, porque nós temos mapeado junto com a aeronáutica sempre isso, existe realmente. Não, nós temos um mapeamento e nós temos a situação de cada uma dessas pistas em condições. E, infelizmente, quando elas passam abaixo dos mínimos, realmente existem restrições à operação nessas pistas. E o grande dilema, e que nós estamos estudando a questão da regulação, será que nós podemos utilizar algum critério diferenciado para essas pistas remotas em situações? Esse é um estudo que está em curso na ANAC, realmente. Como lidar com esses aeroportos? Ou seja, vai se exigir o mesmo nível de exigências de um aeroporto que esteja próximos a grandes centros e aqueles que estejam distantes? É isso que nós estamos estudando agora, de como desenvolver algum critério nesse sentido. Agora, se a pista tem problemas, tem problema de asfalto e tudo, aí envolve inclusive a segurança do avião. Não só a segurança, mas o custo para o operador do avião. Então, envolve uma série de fatores. Então, tem um limite aí, senador, da ANAC entra. A ANAC tem um mapa desses aeródromos pelo país inteiro? Tem. Ele tem um mapa. Agora, são 3.500 aeródromos espalhados pelo país. Então, o senhor imagina, aí entra a questão do processo de supervisão, mapeamento, inteligência, controle, porque nós não conseguimos atingir isso diretamente. Ou seja, nós monitoramos, temos controle, temos um processo de supervisão, de acompanhamento das pistas homologadas, temos ciclos de inspeções em que nós verificamos isso.
Diretor Passos, me desculpe, mas nós sabemos que nós vivemos num país continental. Só me fala de 3.500 aeroportos.
Aeródromos.
Mas pequenos aeroportos, né?
Isso. É que os aeroportos são públicos, né? Tá, mas, e os aeródromos privados,
mas eu tô, a gente tem um nível diferente. Eu estou me referindo, o diretor, aeroporto que aquele município só tem acesso... Através, só tem esse meio de transporte. Eu não estou me referindo a um município qualquer. Só me entende?
Sim.
Porque eu vou lhe pegar aqui, por exemplo, o município de Santa Rosa. A população não tem outro acesso. Agora, no inverno, nós chegamos através dos rios. 15 dias para chegar no município desse. Agora, nós só temos um meio de transporte. Não é um aeroporto qualquer. Eu estive nesse aeroporto na semana passada e as condições são precárias. Eu ouvi isso do piloto. Eu tô chamando aqui para que fique registrado aqui. Se Deus o livre vier acontecer um acidente aí, eu lhe confesso que estou aqui com o sentimento do dever cumprido, chamando a atenção da ANAC para que ela possa ter uma... Eu não diria nem um tratamento privilegiado. Não é isso. Estou chamando a atenção para uma situação que, com certeza, o senhor já recebeu outras reclamações nesse sentido. E eu estive lá em loco, Santa Rosa, Jordão, Taumaturgo, município do Acre, né, na Amazônia, que hoje operam em condições precárias. Condições, espero que não aconteça, mas a situação é de calamidade.
Senador, quem administra esses aeroportos?
Olha, eu confesso, porque eu achei que a ANAC, aí o senhor me disse que era infraero, aí é o Estado. Então é o Estado? É o Estado? Mas aí.
O município. Senador, o município.
Senador, o grande problema que eu citei anteriormente, a centralização. A maioria desses aeródromos foram feito pelo Estado, a maioria deles talvez não tenha concessão ou a passagem, ou passar a gestão para o município, e quando passa também não tem condição financeira de ser feito. Então isso não é um problema do Acre, hoje acontece no Brasil inteiro.
Não
e
é
o meu Estado de... Não, eu estou dizendo...
Não é Brasil inteiro, eu estou falando de outra realidade. Você não pode comparar Goiás, que você tem acesso com estrada, você tem acesso de metrô. Eu estou falando de um município que você só tem um acesso. Você só tem um acesso. A população lá não tem outra chance. Oh, eu vou de onde? Eu vou de táxi, eu vou de moto. Não tem isso. Ou você vem de avião ou morre. Se adoecer uma pessoa, ou sai de lá num pequeno avião, no Seneca, que eu viajei agora, ou então esta pessoa vai morrer. Então, eu estou chamando a atenção. Nós estamos assim... Que aí, ah, não, é do Estado. Ah, é do município. Não, o problema é do... É do governo brasileiro, como um todo. Aí o responsável, eu como parlamentar, estou chamando aqui a atenção da ANAC, para que nós possamos, o ANAC, ou não sei qual o setor competente, a Infraero, entrar em contato com o governo. Já vou fazer um relatório com fotos, com depoimentos. Eu vou fazer, já estou preparando, porque estive lá em loco. Vou encaminhar a ANAC, vou encaminhar o governo do Estado para que tome as providências. Eu não sei de quem é. Eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Eu podia muito bem, porque sou parlamentar, fui lá, não é da minha alçada, não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que nós todos temos a ver. E ao presidente Wilder, eu entendo. Lógico, tem problema em Goiás, tem problema em Minas, tem problema em São Paulo. Tem problemas. Onde tiver uma pista, vai ter problema. Lógico, principalmente nesse pequeno aeroporto. Mas eu estou falando de uma situação que a população depende 100% deste aeroporto.
Faço fora para terminar. O senhor pode até responder a pergunta do senador Pedicão. E depois eu passo para o Ricardo Nogueira para fazer as considerações finais aí, que foi citado também.
Obrigado, presidente. O grande A grande questão desses aeroportos pequenos é realmente a administração desses aeroportos. Esse é o dilema, a administração desses aeroportos. E o dilema da ANAC é que ela regula o administrador do aeroporto. Então, as ações são do administrador do aeroporto. O administrador pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser o governo federal, depende de convênio. Se é público, ele passa, é parte de um convênio, que o governo federal pode passar para o Estado ou para o município. Ou seja, existe uma cadeia feita. Agora, a administração, o responsável final por essas questões é o administrador do aeroporto. E a ANAC não é o administrador do aeroporto. Sim, sim. Os públicos, sim. Os aeródromos públicos.
Senador Petecão, só para, adiantando a sua indagação, você tem que saber quem que faz a gestão desse aeródromo. E através dele você tem condição de cobrar. O grande problema que eu citava de Goiás é que a maioria dos nossos aeródromos estava na responsabilidade do Estado, só que não dava manutenção nele. Então era um dos caminhos que era terceirizar, passar toda essa responsabilidade para os municípios, porque não tem condição, e isso foi até uma proposta da ANAC, que iria, se caso não fizesse esse conselho para os municípios, iriam fechar, porque não tinha manutenção. E eu passo a palavra...
Não, mas ainda tem uma pergunta que eu perguntei aí para as empresas. É verdade que as empresas estão operando com 50% da sua capacidade no Acre? As empresas, ou o senhor pode responder, não sei...
Eu vou passar para o Ricardo que fala sobre para as empresas.
Mas opera porque não tem gente ou porque está proibido operar?
Limitações da pista.
Pessoal, o representante da ANAC, deixa eu fazer uma provocação. Sua Excelência me permite, antes até de responder essa empresa, Petecão, nessa coisa dos aeródromos.
Com a palavra, volta aqui.
Assim, há uma preocupação, senhor Cláudio, e aí assim, a gente já tem até conversado muito isso com o presidente lá, com o Marcelo Guarani, já fizemos essa conversa. Assim, há um tempo de resposta da ANAC e há um tipo de atitude que tem nos preocupado. Eu vou dar um exemplo bem claro. A Bahia é um estado que tem dimensões, assim... continentais, isso aí. A Bahia é um continente à parte. Por exemplo, eu saí de Salvador para ir a Cocos, eu ando 1.033 quilômetros de carro. 1.033 quilômetros. Aí a ANAC me autoriza a descer de avião numa fazenda chamada Fazenda Busato. Aí pode descer, não tem problema nenhum. Não tem. A pista é de terra batida. Eles criam gado ali, de repente, se um gado daquele sair disparado e for bater no meio da pista, não tem problema e tal. Mas a ANAC não me autoriza a descer no aeroporto bem pertinho ali, no aeródromo de Carinhanha, que tem asfalto, que tem um bocado de coisa, que tem tudo, a pista. E o aeroporto de Bom Jesus da Lapa está lá, nós estamos clamando insistentemente, inclusive falei com Marcelo Guarani a semana retrasada. E aí fica essas coisas, sabe, de autorizar num lugar que é completamente... impróprio, e aí faz uma exigência em outro lugar, que diz, não, o problema é que lá em tal lugar falta cerca, não sei o quê, tá assim, mas e no outro não falta cerca? No outro que prioritariamente tem, inclusive, em volta uma série de coisas que podem contribuir para o acidente. Então, assim, meu questionamento à ANAC é assim, qual é a capacidade e a agilidade para dar resposta? Eu sei que vocês têm problema, tem, como o senhor disse, aí tem 3 mil e cacetada de aeródromos, mas é preciso ter um olhar criterioso. Eu acho, o senador Vicentinho, inclusive, abriu esse debate aqui na comissão, criou uma subcomissão. Uma das preocupações centrais do senador Vicentinho era exatamente com essa aviação. Entendeu, Hildo? Porque esse aqui é um problema que nós precisamos botar o dedo na ferida. Assim, os grandes aeroportos têm o drama da fila, como levantou aqui, tem o problema de descer com baixa capacidade, com alta capacidade. Agora, tem um problema de cobertura num país que tem estados que não tem estradas, que nós precisamos visitar, que nós precisamos acompanhar, que precisa chegar, inclusive, não só a presença física, mas precisa chegar alimentos. Qual é o plano que tem para atacar isso? Porque esse aqui é o maior drama. Nós levamos, nós estamos, dizendo aqui ao senhor aqui, nós estamos com uns 10 aeródromos na Bahia que até hoje não sai a autorização para a gente voar, pô. Então, imagine isso no Acre, no Amazônia, na Amazônia, de um modo geral, onde o senhor tem problema. Aí, assim, não chega. Tem, lá, viu, Petecão, em Cocos não dá para eu chegar de carro, mesmo dando 1.033 quilômetros.